conosco aqui no estúdio da Rádio 98 FM, Jornal 98 Notícias, o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, senhor Paulo Henrique, com quem nós vamos conversar a partir de agora, falando sobre a Secretaria de Saúde do município de Campo Formoso, mas é claro, focando aqui também na questão coronavírus, ações, combate, enfim, fazer um apanhado de tudo aí da secretaria. Secretário, boa tarde, a primeira entrevista sua como secretário, já esteve conosco em outras oportunidades, mas ao vivo aqui no Jornal 98 Notícias, é a primeira vez como secretário, seja bem-vindo. E de início eu queria então perguntar para o senhor, já 14 dias que o senhor assumiu a Secretaria de Saúde do município de Campo Formoso, o que é que a gente já pode trazer aí de início, que o senhor já pode abordar, antes de irmos aqui pontuar sobre as várias ações dentro da secretaria. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Érica, uma das nossas coordenadoras da equipe de saúde que me acompanha nesta entrevista. Boa tarde a todos os munícipes campo-formosenses. Então, estamos aqui nesse momento fazendo uma gestão da saúde, como você falou, 14 dias que assumimos a pasta, e desde o dia primeiro que a gente vem trabalhando cada vez mais para melhorar a saúde. O que é de bom a gente mantém, o que precisa consertar a gente vai consertar, mas com essa equipe de coordenadores que a gente escolheu e estamos trabalhando, e todos afiados, eu tenho certeza que faremos uma boa saúde para todos os munícipes.
Bom, ia começar falando sobre Covid, mas eu queria que o senhor falasse então, quando o senhor citou aí o ponto, com a equipe de coordenadores, eu queria que o senhor falasse então sobre os coordenadores e quais são as áreas que o senhor se refere a essa equipe de coordenação.
Tá. A secretaria, Macário, para andar, ela precisa dividir os setores e as funções para que a gente possa ter um avanço no que a gente pretende. Então, a gente escolheu, dentro do organograma que é pautado pelo poder público, pela lei do município, a gente escolheu alguns coordenadores para estarem nos ajudando. Dentre esses coordenadores, a maioria deles são funcionários efetivos do município, funcionários efetivos da saúde. Por que a gente priorizou esses coordenadores? Porque a gente quer fazer um trabalho que não pare, que o trabalho dê continuidade. Então, você capacitar pessoas que já são do quadro do município, o seu legado fica e os coordenadores eles estão capacitados para passar para os próximos. Nós estamos secretários e coordenadores, mas não vamos ser eternos secretários nem coordenadores. Então, o período que a gente estiver à frente da gestão, a gente quer deixar esse legado. Então, saímos optando por pessoas efetivas. Claro que tem alguns que não são efetivos, mas também são gabaritados, que estão nesse momento nos ajudando. É uma equipe boa, uma equipe motivada e uma equipe que vai fazer a diferença na saúde.
Bom, o senhor é da área da saúde, além de empresário, é o profissional da área de saúde e faz parte do Conselho Municipal de Saúde já há muitos anos. Há muitos anos que o senhor conhece, como poucos, toda a estrutura, todo o funcionamento, os problemas, as dificuldades, as soluções, aquilo que foi encontrado de solução para a saúde de Campo Formoso. O senhor já conseguiu detectar de imediato, ou como conselheiro, aquilo que o senhor já acompanhava de muito tempo, o senhor disse, não, essa área aqui, nós precisamos focar.
Com certeza. Além de membro do Conselho Municipal de Saúde já há alguns anos, sou também membro do Conselho Estadual de Saúde. E nessa parceria, por sinal eu conclamo o Conselho, que venham nos ajudar, porque eu sempre defendi que o Conselho é o braço direito da gestão. Se as gestões passadas não deram muito apoio ao Conselho, nós vamos dar apoio sim ao Conselho e vamos trabalhar em conjunto, com transparência e mostrando para o Conselho que a gente precisa da ajuda deles. Macário, claro que a gente vem analisando há muito tempo, e principalmente como conselheiro, vendo algumas coisas que podem ser mudadas, algumas coisas que precisam ser acrescentadas. Mas o lema sempre que eu prezo é tratar bem o usuário, que é o usuário do SUS, que é quem nos procura, tratando com mais dignidade, com mais respeito, com atenção, e é isso que eu pedi a todos os colaboradores. Vamos tratar bem as pessoas e tentar, na medida do possível, minimizar as dores que eles nos procuram. Porque se o usuário está nos procurando, é porque alguma coisa ele está sentindo. Pode ser uma dor física, uma dor mental e muitas vezes até uma atenção. E a gente vai fazer isso dentro das possibilidades e, lógico, incrementando com os nossos projetos. Nesses 14 dias que assumimos, várias pessoas já estão elogiando as nossas atitudes perante a secretaria. Tem dificuldades? Temos as dificuldades, mas a gente está tentando superar essas dificuldades e passar as ações que estamos fazendo para a comunidade.
Bom, vamos lá. Covid-19. Desses 14 dias que o senhor assumiu, o que é que o senhor fez em termos de manter, que vinha sendo feito, e manteve ou mudou completamente as ações voltadas para o coronavírus dentro do município de Campo Formoso?
Então, o Covid está aí, é uma coisa assustadora, que todos nós vivemos esse momento de pandemia com susto, com medo, com a insegurança. Eu fui vítima dessa doença e sei muito bem falar de perto sobre ela. Mas assumimos o município no dia 31 de dezembro, recebemos as chaves dos órgãos do município. E quando assumimos o município, a nossa primeira preocupação foi com o centro de referência ao Covid. E aí a gente criou um mutirão. Tanto que na segunda-feira, dia 4, a gente tinha 3 médicos lá à disposição, 3 enfermeiras de nível superiores, 6 técnicas de enfermagem, entre os demais equipes que precisava da limpeza, do apoio, do transporte, todos estávamos lá porque o Covid já vinha desde o dia 30 fechado. Então a gente tinha que prever um aumento muito grande e até porque estávamos no período de aglomerações das festas de final de ano, que isso iria repercutir. Então a gente fez esse mutirão e o centro de referência do Covid está funcionando no mesmo lugar. Ele está funcionando das 7h30 às 17h, todos os dias de segunda a sábado. Sábado ele funciona até às 13h. O que é que acontece? Que a gente adquiriu também nesse apoio. Fizemos 2 convênios e um dos convênios foi com o Hospital São Francisco para a realização da tomografia de tórax para pacientes do Covid. Qualquer paciente do Covid, deixamos a cargo do médico responsável pelo setor, lá no centro de referência, avaliar e ver o momento e quem está precisando dessa tomografia. Então a gente fechou esse convênio. E também para os pacientes que estão internados no centro de isolamento do Covid e não tem condições de realizar, não tem condições de pagar por esse procedimento. Adquirimos também o teste do antígeno. Ah, é um teste rápido? É um teste rápido de antígeno, diferente do teste rápido que estava sendo realizado anteriormente. Não desprezamos os testes rápidos que estavam sendo realizados anteriormente. Priorizamos o antígeno porque o antígeno ele nos dá uma janela imunológica de detecção do vírus entre o 3º e o 7º dia de sintomas. Então a gente não vai isolar o paciente nesse período sem saber se ele já tem ou não tem a doença. É um teste que é feito numa coleta de um swab nasal, estilo teste do RT-PCR que vai para o LACEN. E esses pacientes, nesse momento que eles fazem esse exame, se já der positivo, ele já vai estar ali com tratamento e todos os protocolos seguidos de isolamento e de monitoramento dos contactantes e dele também. É uma maneira mais precoce da gente identificar a doença e também de ter um resultado mais forte. Encontramos muitos casos sem dar baixa ainda no sistema. Então a gente atualizamos os dados do município que estavam pendentes. Existia dados pendentes desde o dia 2 de dezembro. Pacientes que já estavam em cura e quando a gente ligou, não, já estou curado, já passou o prazo. Mas ainda não tinha sido dado baixa no sistema nem no monitoramento. A gente atualizou esses dados. Estamos agora trabalhando com os dados reais já existentes do município, que o número de ativos até ontem, hoje a gente só vai ter no final do dia, eram 114 pacientes. Começamos também a testagem por bairros. Ontem a gente escolheu o centro da cidade para fazer uma testagem. Foram testados 121 pacientes ontem. Desses 121 pacientes, nós tivemos 10 casos positivos. Que pacientes foram esses? Pacientes que iam passando pelo centro da cidade, que queriam fazer, porque não é obrigatório, para a gente identificar na população a quantidade dos assintomáticos que estavam circulando, transmitindo a doença e sem saber que tinha doença. Isso é o que faz mais aumentar os casos no nosso meio. Essas testagens vão continuar por bairros também, e aí a gente já vai informar que as pessoas não precisam ficar com pressa. Ó, vem para esse bairro hoje, então eu vou logo lá para fazer. Não precisa, a gente vai pedir apoio aos agentes comunitários de saúde de cada bairro, que eles conhecem a população, se preciso a gente pede o comprovante de residência. E já queria anunciar aqui que segunda-feira o Covid volante vai estar no bairro do Campo de Avião. Então a gente, ontem foi o pontapé, foi o primeiro Covid volante que existiu, foi um sucesso, a população aderiu, gostou do que estava vendo e a gente está conseguindo fazer esse mapeamento por bairro e tirar esses pacientes assintomáticos do convívio normal, pedindo a eles que se isolem, evitando assim a contaminação disseminada do vírus.
Essa testagem que será feita por bairros, duas perguntas, será com esse teste do antígeno que o senhor falou em todos os bairros? E a outra pergunta é, ela também se estenderá ao interior do município?
Ok, não será com teste do antígeno, porque o teste do antígeno é para paciente com sintomas. Uhum. Então a gente vai fazer com teste rápido. Aquele que você precisa ficar esperando 10 dias para ter o resultado. Mas nós vamos trabalhar com ele porque nesse intervalo de 10 dias aí a gente pega muita gente assintomática que não sabe que tem. E sim, vai estender também para o interior do município. Então, à medida do possível, a gente vai estar já encaixando também, alternando com o interior do município. É uma agenda que a gente está montando e ainda não vou divulgar para vocês que ainda não temos toda essa agenda montada, mas segunda-feira, com certeza, a comunidade do Campo de Avião será contemplada com o convite móvel.
Bom, 1h15, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique. Trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo nesta tarde. Leandro.
Secretário, boa tarde. A gente tem várias demandas de ouvintes, posteriormente a gente traz aqui, mas já começa a sinalizar para o senhor em relação à reabertura dos postos de saúde, principalmente na zona rural. Uma demanda muito grande nas últimas semanas de ouvintes. Qual é a previsão de reabertura com a disponibilização de serviços médicos ou com enfermeiros? O que o senhor pode dizer sobre a situação?
Leandro, os postos do interior, alguns já estão abertos. Então, desde dessa semana, tem posto do interior aberto. Os postos da sede, a gente já conseguiu abrir desde a primeira semana que assumimos a gestão. No interior do município, o que falta funcionar ainda é Araras, Brejão, São Tomé e... Falta um. Araras, Brejão, São Tomé e Olho d'Água das Pombas. Os demais já estão em funcionamento. Equipe médica, todos os médicos do município, eles não foram demitidos. Todos os médicos estão trabalhando do mesmo jeito. Se algum médico não está, é porque pediu afastamento do município. Nós não afastamos nenhum médico. Então, a gente está correndo também atrás de médico para algumas localidades que teve médico que pediram desligamento por motivos particulares.
Bom, a gente já traz também alguns questionamentos de ouvintes sobre credenciamento dos profissionais de saúde. Alguns até comentam por que até mesmo não manter o que vem do ano passado até a gestão atual, fazer treinamento, enfim. Outro ponto além do credenciamento tem a questão do TFD, inclusive pessoas que precisam se deslocar para Salvador, pacientes com câncer, que estão tendo dificuldade, tem essa questão do distanciamento, do protocolo de higienização dentro dos veículos. O que é que o senhor pode dizer também sobre TFD, tanto para Salvador como também para Juazeiro?
Quanto ao credenciamento, eu peço a essas pessoas que procurem um jurídico do município. Lá na secretaria, nós não temos um departamento jurídico, então o jurídico está analisando caso a caso, analisando credenciamento por credenciamento. Essas pessoas, inclusive, já foram informadas por nossa equipe e eles podem procurar o jurídico ou a Secretaria de Administração para maiores informações. Em relação ao TFD, o TFD ele está funcionando normalmente desde quando assumimos a gestão. Fico até surpreso com a pergunta, porque se o usuário é do TFD e está sem utilizar o serviço, ele ainda não procurou nessa central de marcação. Inclusive, assumimos a gestão dia 31. Dia 1º, tinha paciente de hemodiálise que não deixaram de usar o serviço, que a gente já estava se programando para isso, então a gente não ia deixar o paciente abandonado. E no domingo já saiu o paciente do TFD. Então o transporte está acontecendo normalmente. A casa de apoio deles em Salvador, que é uma pousada, não foi rompido o contrato. E vai até uma boa notícia para eles. O que sempre foi um anseio, uma cobrança da comunidade, aqui na rádio, foi cobrado também no Conselho Municipal de Saúde, nós vamos ter, dessa vez, uma casa de apoio aos pacientes, verdadeiramente acolhedora, e não é uma pousada, é uma casa. A primeira-dama do município, junto com a assessora da Secretaria de Saúde, já esteve ontem em Salvador, porque eu não podia sair nesse momento, olhando essa casa. Breves dias estaremos inaugurando uma casa com conforto, uma casa que vai ser localizada em frente a uma praça, que a pessoa tem um lazer, que tem padaria próxima, caso a pessoa precise, porque lá nós vamos ter a parte de alimentação também. Uma casa bastante acolhedora e que eu tenho certeza que esse anseio, essa briga do usuário com o poder público, que se estende há muito tempo, vai acabar. Porque eu, enquanto conselheiro, acompanhei isso de perto e faço questão que essa casa seja uma casa que funcione a contento.
Bom, 1h20, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique. Secretário, na entrevista que esteve aqui conosco, o prefeito Elmo Nascimento, falando sobre essa questão da casa, disse que inclusive o município vai estar disponibilizando transporte, que era um outro pedido do pessoal que faz tratamento fora de domicílio, saía e tinha que pagar táxi, pagar Uber, pagar coletivo em Salvador. Já está fechado isso, o município vai realmente fornecer transporte para que o cidadão que vai fazer tratamento em Salvador, ele possa ficar da casa de apoio para o hospital, clínica, ou para onde quer que ele faça o tratamento?
Então, Macário, a gente vai criar um fluxo, porque os hospitais em Salvador são distantes. Não são todos hospitais próximos. Essa casa de apoio que a gente está organizando e tentando fechar, ela vai ficar perto do Hospital Aristides Maltês. Então, todo o pessoal que tem tratamento de câncer, que vai estar lá no Aristides, pode ir a pé. É bem próximo. E os hospitais em torno ali do bairro de Brotas. Porém, a gente tem que criar um fluxo, porque existem diversos hospitais e os horários são os mesmos. A gente vai ter um carro para dar apoio, sim, a essas pessoas, criando um fluxo e vendo as prioridades. Um paciente idoso, paciente que nunca andou em Salvador, paciente que não sabe se locomover, mesmo que já tenha ido a Salvador, não sabe se locomover. A gente vai também contratar uma pessoa para ficar lá dando esse suporte, para pegar exames, para pegar uma medicação, porque muitas vezes o paciente sai daqui apenas para pegar uma medicação. Medicação essa que pode ter uma pessoa lá pegar e mandar para cá e o paciente pegar. Ou o paciente vai ou pede alguma pessoa de sua família.
Otimizar o serviço, é isso?
Isso. Então, isso aí a gente vai criar o fluxo para ver como é que a gente vai fazer essa demanda. Porque os hospitais são distantes e muitas vezes a pessoa vai estar aí que está no Hospital da Mulher, o outro vai ter que estar no Roberto Santos, por exemplo. E isso é bem distante no fluxo e no trânsito da capital. Então, a gente vai criar um fluxo, sim, para isso. Para quando a gente já estiver em funcionamento com essa casa, está tudo a contento.
Leandro.
Em relação à situação do CAPS, como é que está no momento? Tem também farmácia básica, como é que está no momento?
Tá. O CAPS nesse momento da secretaria são nossos olhos. A gente tem tratado o CAPS, que a gente já encontrou esse CAPS, dia 4 já teve funcionamento. Sexta-feira passada já teve psiquiatra atendendo, o Dr. Jamerson. Na segunda-feira, já teve a doutora Lara e terça também. Minha assessora está me lembrando aqui. A doutora Lara já atendeu 2 dias. Pegamos uma demanda do CAPS fechado, já com mais de 10 dias fechado. Então, a gente não consegue modificar da noite para o dia. Mas os usuários do CAPS, eles já estão sabendo. Eles vão ter inclusão social que nunca teve. O CAPS era sempre isolado. Era sempre, que funciona aqui perto, sempre numa rua isolada, uma rua mais tranquila, que não tivesse muito contato com a população. Então, nosso tratamento é de inclusão. Os usuários do CAPS, eles vão ser incluídos na sociedade campo-formosense. A equipe do CAPS já está toda formada, está trabalhando. Nós temos farmacêutica, enfermeira, assistente social, psicólogos, médicos e toda a equipe de apoio lá já desde a semana passada, funcionando normalmente o CAPS. E uma outra coisa que a gente vai ter é o carro do CAPS. Nós vamos passar um carro, deixar a exclusividade do CAPS, porque tem os atendimentos em domicílio e precisam ser realizados. Eu só não quero anunciar agora onde vai ser o CAPS, mas a gente já está com a obra em andamento para a mudança do CAPS. Como o Elmo falou, que quer que a saúde toda semana tenha uma novidade. Então, até na live eu comentei, eu disse, gente, vai ter uma novidade aí, mas a gente vai deixar para quando já tiver tudo fechado. Mas a gente já começou a participar os usuários, que o CAPS vai ser incluído na sociedade Campo Formosense. A gente não tem que tratar a pessoa porque ele tem um transtorno mental como exclusão. Vai ser pelo contrário, vai ser inclusão. E, inclusive, a gente pode até... Tem muitos pacientes, e a pandemia trouxe isso, procurando por atendimento de psicólogo, porque a própria pandemia... E outros casos também, hoje em dia a gente precisa desse acompanhamento. Então a gente vai estar criando um ambulatório de saúde mental que vai estar fora do CAPS. Então esse atendimento de saúde mental, alguns atendimentos aconteciam no mutirão, outros no CAPS, mas a gente vai ter um ambulatório de atendimento de psicologia separado, que é para atender a saúde mental. A saúde mental não é só quem tem transtorno que precisa do CAPS. Todos nós, enquanto seres humanos, em um momento a gente precisa de um atendimento de psicólogo. E vai ter esse acompanhamento juntamente também com o psiquiatra. Então é mais uma novidade que a gente vai estar desmembrando, que é o quê? O CAPS vai funcionar como CAPS e o ambulatório de saúde mental vai ser separado. Vai diminuir aquela frequência de superlotação no CAPS, porque vai ficar apenas os usuários dele, que não são poucos, e a gente vai ter um ambulatório coordenado por a nossa psicóloga Solange, e o CAPS é coordenado pela psicóloga Juliana, que é efetiva do município também. Por isso que eu falei, a gestão está priorizando muito com os efetivos.
Bom, 1h25, Leandro.
Só para completar, a farmácia, sobre farmácia. Já
então, a farmácia básica do município, ela funciona ainda dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Aquela farmácia realmente não era para estar ali. Ali é um prédio da secretaria, a farmácia precisa ser um local separado. Nós temos como coordenadora a Aldenira, é farmacêutica, e a gente está já com a farmácia estruturada e pronta. Pegamos sem alguns medicamentos, mas pegamos também com muito medicamento. Porque eu não vou dizer que tinha medicamento lá. Tinha muitos medicamentos, alguns faltando. Os que estão faltando, nós já solicitamos, já fizemos o pedido, existia uma licitação ainda vigente, e nós fizemos o pedido para suprir a necessidade. Então, está funcionando lá no prédio ainda da Secretaria de Saúde.
Secretário, uma questão que foi bastante discutida aí durante um bom tempo dentro do município de Campo Formoso, acredito que nesses últimos 90 dias, talvez, se intensificou bastante, que é a questão do município e o Hospital São Francisco. Eu queria que o senhor falasse um pouco aí como é que está esse laço entre Secretaria de Saúde, gestão do município e o Hospital São Francisco em relação a tudo isso que foi discutido aí nesses últimos, acho que 90, 120 dias.
Então, Macário, Leandro, logo no início da nossa gestão, nós tivemos uma reunião com a direção do Hospital São Francisco, onde estava presente eu, enquanto secretário, e os prefeitos, porque assim são chamados e ele sempre está participando de tudo. Então estava Elmo e Jaci presente nessa reunião lá no Hospital São Francisco. De imediato, a gente reforçou o apoio ao hospital com a subvenção e o município disponibilizou para diminuir as filas no atendimento da urgência e emergência, mais um médico plantonista, 24 horas, que funciona durante todo o mês. O que é que acontece com esse médico plantonista? O hospital tem um médico que já está lá no plantão, e as pessoas, elas nos procuravam muito, até durante o período de andanças de campanha, que chegava no hospital e demorava muito tempo para ser atendido, porque muitas vezes o médico estava fazendo um parto, estava fazendo algum procedimento e não estava no atendimento. Então a gente disponibilizou. Então, desde o dia 4, já está lá mais um médico plantonista. Hoje tem dois no hospital. E também firmamos o convênio com o doutor Hamilton Caribé. Ele vai ficar de segunda a sexta, tá? Com um regime de 12 horas, ou seja, durante dois turnos, para atender as urgências e emergências infantil. Então, se chegar uma criança, não vai precisar esperar o outro médico do plantão. O doutor Hamilton vai estar lá. O doutor Hamilton não começou desde a semana passada, porque também foi acometido da Covid e pediu um tempo ainda para concluir a fisioterapia dele e voltar ao funcionamento normal. E outra parceria que tivemos com o hospital foi justamente a questão da tomografia, nesse momento, do tórax, para atender aos pacientes da Covid. As demais tomografias continuam sendo marcadas na policlínica. Então, hoje é dia 14, tem marcação para tomografia, porque ainda pegamos as demandas reprimidas. Amanhã começa a marcação de janeiro, tanto tomografia, ressonância, ultrassonografia, enfim, todos os serviços da policlínica. Pode procurar a nossa central de marcação, que funciona no mesmo lugar. A gente não mudou a central, continua lá no mesmo lugar e as pessoas podem procurar essa central de marcação. Nosso compromisso com o hospital também vai ser uma parceria onde a gente vai ter um espaço do Poder Público Municipal dentro do Hospital São Francisco. A gente vai estar colocando lá assistente social nossa para fazer a interlocução entre o paciente, o hospital e a nossa marcação. Porque muitas vezes chega uma pessoa, principalmente do interior do município, precisa de uma ultrassom que o SUS não cobre ali naquele momento, um eletro, e está desprovido de dinheiro ou não tem mesmo esse dinheiro. Então as assistentes sociais vão estar lá dentro para fazer essa avaliação, esse acompanhamento dos nossos pacientes e levar para marcar esses exames dentro do convênio que a gente vai firmar com o hospital. Esse serviço ainda não está em funcionamento, mas já combinamos com a direção do hospital que a gente vai ter uma sala, um espaço da Prefeitura Municipal de Campo Formoso lá dentro, para a gente estar sabendo dos nossos procedimentos e da necessidade do povo.
Bom, secretário, voltando a falar de Covid, questão de vacinação. O ministro Pazuello, agora há pouco, sinalizou que nos próximos dias os municípios terão a disponibilidade da vacina no nosso país. Mas eu vejo por aí muito secretário, prefeito dizendo: olha, sinalizamos que vamos comprar vacina. E todo mundo sabe que as vacinas são fornecidas pelo Ministério da Saúde. Eu queria então que o senhor falasse primeiro sobre essa questão da sinalização do ministro, e a outra questão é essa: é necessário realmente sinalizar a compra de vacina? É um procedimento? O que é que ocorre?
Muito bem, essa pergunta foi boa, porque nós, aqui do município de Campo Formoso, na região, fomos pioneiro para sinalizar junto ao Instituto Butantan a compra também da vacina. Mandamos um e-mail institucional demonstrando interesse de compra. Esse e-mail foi respondido. Nesse mesmo e-mail nos passou valores. Mas o que é que acontece no momento? Como você falou, o Ministério da Saúde, se ele comprar todas as doses, que é o mais correto, é o mais certo, que divida por igual pela população, ele compra. Mas se precisar ter um aporte municipal, a gente tem que ter uma reserva. É como você entrar numa lista e numa fila de espera para você conseguir. Então, o nosso interesse foi o quê? Assegurar que, mesmo que a gente tenha necessidade, a gente vai estar comprando a vacina, porque o nosso ofício foi respondido e está lá na lista. Quanto ao plano de vacinação do ministro, ele quer, em breves dias, já está começando. Mas antes de chegar aqui na rádio, eu entrei em contato com o núcleo em Salvador para saber como vai ser essa distribuição das vacinas. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, já anunciou que dia 20, quarta-feira, já terá vacina para os primeiros lá em Salvador. Eu estava ouvindo a entrevista dele agora durante o almoço. E aproveitei e entrei em contato. Então, o que é que vai acontecer? As vacinas chegam para Salvador e elas vão distribuir para os núcleos. Nós temos um núcleo regional aqui em Juazeiro, que deve distribuir para Senhor do Bonfim, e em 24 horas esses núcleos têm que passar para os municípios. Oficialmente ainda não fomos confirmados de nenhuma ação dessa. Eu apenas entrei em contato com o núcleo, como eu entrei em contato também hoje pela manhã com a coordenação de atenção básica do Estado da Bahia, o Cristiano Soster, pelo qual também já enviei um e-mail solicitando EPIs para a gente, luvas, máscaras, gorros, protetor facial, avental e também seringas para a gente começar esse processo de vacinação. A gente tem se antecipado, o ofício foi enviado hoje, eu falei com a assessora dele porque no momento ele não poderia falar comigo, estava atendendo um outro município, mas a gente já fez essa demonstração de interesse e querendo botar essa vacina para funcionar. E se a vacina chegar, a gente vai botar a vacina para rodar sim, nem que a gente tem que pegar todo o corpo da secretaria, parar o que não é serviço emergencial e a gente colocar essa vacina, porque é o que a população mais anseia nesse momento. Não a população de Campo Formoso, mas a do mundo todo.
Leandro Daniel.
Ainda sobre esse assunto da Covid-19, aqui no município de Campo Formoso, a gente tem perguntas de ouvintes sobre como está o acompanhamento por parte de profissionais da Secretaria de Saúde, as pessoas que ainda estão no quadro de casos ativos. Outra questão é sobre algumas pessoas que já tiveram, ou que ainda estão em tratamento e permanecem nas ruas de Campo Formoso, inclusive no comércio, sem uso de máscara. O que pode ser feito pela Secretaria de Saúde em relação a isso? E também sobre a questão do boletim, mais uma vez, reforçar sobre o boletim e o canal de divulgação dos números do boletim nas redes sociais da Prefeitura de Campo Formoso.
Ok. Se eu me perder em alguma das perguntas, porque se foram várias ao mesmo tempo, você volta a elas. Vamos começar pelas pessoas que estão acometidas. Nós temos um monitoramento para essas pessoas. Queria, nesse momento, agradecer aqui aos nossos agentes de endemia, agentes de saúde, a equipe que está nos ajudando nesse momento, que são funcionários do município e sentiram a necessidade que a gente precisa de estar monitorando essas pessoas, de estar acompanhando. Então, esses dados estão sendo feitos. Continua sendo realizado na CEMEI, Otávio Maria do Nascimento, junto até o PSD. Peço perdão à diretora da escola, que já está tentando retomar as suas atividades, não de aula, mas do formato que ela deve fazer para a sua creche, e a gente ainda está utilizando esse espaço e monitorando, sim, essas pessoas. E a esses guerreiros efetivos, funcionários do município que estão nos dando esse apoio, o nosso muito agradecimento, que eles estão, assim, com a maior boa vontade, desde o primeiro dia que a gente fez o contato com eles. Quanto ao boletim, o boletim está sendo divulgado por as nossas redes sociais, porque, infelizmente, as redes sociais da Prefeitura não nos passaram as senhas. A gente não queria apagar o que foi feito pela outra gestão, pelo contrário, está tudo aí, o povo tem conhecimento do que foi feito, do que não foi feito, a gente só queria dar continuidade. Mas não nos passaram as senhas e apagaram as redes sociais. Então, o que está acontecendo é isso. Até a gente conseguir criar uma outra rede social com o CNPJ da Prefeitura, leva um pouco de tempo. E eu peço até aos ouvintes da outra gestão, forneça essas senhas, porque esse boletim não é meu, não é seu, não é de ninguém. Esse boletim é do povo, o povo precisa estar informado. Então, a gente tem, até ontem, 114 casos ativos, temos casos monitorados e temos também casos ainda aguardando o resultado, que são os pacientes que foram para o LACEN. Agora, o uso de máscara, você tocou num ponto muito importante, Leandro. Porque eu uso máscara, tirei aqui pedindo permissão a vocês para estar respondendo essa entrevista. Outro usa máscara, mas a gente não pode botar na cabeça da população e conscientizar a população. Nós temos um grande grupo de agentes também, de endemia, agentes de saúde, que estão visitando o comércio, visitando as casas e pedindo às pessoas que usem máscara. E hoje a gente ainda vê um grande número de pessoas em Campo Formoso sem estar usando máscara. E a gente faz um apelo a essas pessoas, nos ajudem, que você pode ser um assintomático e está transmitindo a doença. Não tem ações que o governante faça se as pessoas não ajudarem e não colaborarem. Os donos dos comércios também, nós não vamos impor a dono de comércio que obriguem as pessoas a usar máscara. A campanha que a Associação Comercial fez, entregando os cartazes e sugerindo o uso de máscara, que nós não podemos obrigar, mas a gente está sugerindo que os comerciantes também nos ajudem. Não entra agora, espera um pouquinho, vamos diminuir o fluxo, entrar de 10 em 10, comércio pequeno, entrar de 5 em 5. Isso vai nos ajudar bastante a diminuir esses dados e evitar até que medidas mais drásticas precisem ser tomadas. Se forem tomadas, a gente vai estar montando um comitê gestor para o Covid com os órgãos públicos. Hoje à tarde eu já tenho uma reunião com a nossa coordenadora da imunização, a enfermeira Emília, onde a gente vai discutir ações do nosso plano de vacinação, que já está em andamento, ela já está preparando esse plano de ação da vacina, e também vamos estar discutindo a formação desse comitê gestor, que a gente vai pedir apoio aos órgãos públicos, à polícia, ao Ministério Público Estadual, Federal, à juíza, à associação comercial, não somente aos órgãos ligados diretamente à administração municipal. Então a gente vai preparar isso, já para a próxima semana está pronto. E que a vacina chegue, a gente já esteja com esse comitê formado e com o nosso plano totalmente pronto para que a gente possa vacinar toda a nossa população.
Ok, 1h45, secretário. Muito obrigado, então, nessa primeira entrevista ao vivo conosco aqui no Jornal 98 Notícias, como secretário de Saúde, repetindo que o Paulo Henrique já esteve conosco aqui em outras oportunidades, falando como conselheiro, mas como secretário de Saúde, ao vivo aqui no estúdio da Rádio 98 FM, a primeira entrevista. Muito obrigado.
Obrigado a você, Macário, a Leandro, a Érica, que me acompanha, a Luciana, da comunicação da Prefeitura, que esteve aqui, não está dentro do estúdio, mas está nos acompanhando também, a todos os munícipes, dizer que a gente vai lutar para fazer uma saúde diferente, uma saúde melhor para vocês, o que estiver a nosso alcance e ao alcance dessa equipe que está preparada e está motivada a fazer essa saúde. E a saúde vai acontecer tanto na sede como no interior, de igual para igual, não vai ter distinção. Eu sei que no início é difícil, as barreiras que nós estamos encontrando são muitas, mas a gente vai conseguir, porque a gente tem um apoio de um ser supremo maior, que é Deus, está do nosso lado e quer que esse trabalho seja realizado. Eu só vou pedir também às pessoas que vamos precisar obedecer ao plano de vacinação, que é uma meta que vem do governo federal. Eu, enquanto gestor, minha equipe e todos, não vamos poder vacinar todo mundo de uma vez, mas lógico que todos serão contemplados e a gente vai precisar seguir esse fluxo. Eu espero que os munícipes entendam quando essa vacina começar, não vamos aglomerar e também não vamos criar dificuldade para que todos sejam vacinados. Uma boa tarde a todos, que Deus nos ilumine e a gente continue fazendo essa saúde como estamos fazendo nesses 14 dias e por onde a gente passa, a população já sente o reflexo e já está nos agradecendo. Quanto às críticas, são boas, que são críticas, são com as críticas que a gente aprende e avança. Pode continuar, as críticas são positivas, mesmo as críticas de politicagem. Faz parte do jogo e a gente tem que estar aberto a recebê-las. E eu queria pedir um apoio também do Poder Legislativo, que visitem nossos órgãos, tanto a oposição como a situação, que visitem a situação como a gente encontrou algumas unidades, porque tinha muita propaganda, mas de fato eles precisam ver de perto antes de criticar. Será se eu estou falando realmente o que aconteceu? As unidades estão abertas, estão todas abertas e a secretaria também está aberta para a visita. Gostaria muito desse apoio do Poder Legislativo, que eles nos auxiliem e nos visitem. E quando precisar, estamos lá para atender, independente da cor de bocas. Nós somos uma gestão para o povo, não é gestão para boca A ou boca B. Boa tarde, muito obrigado a todos.